Eu desejo ler uma palavra de introdução da palavra de Deus, Romanos capítulo 4, versículo 1. Romanos 4, versículo 1. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades ou transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vamos nos levantar e juntos orar. Pai Celestial, de todo o coração, eu te agradeço pela graça, por podermos estar aqui reunidos hoje. Conscientemente, nós colocamos esta reunião debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Pedimos pela vitória do Gólgota, que se torne revelada em corpo, espírito e alma. Salve os perdidos, cure os enfermos, liberte aqueles que estão carregados. Senhor, Tu mesmo possas, durante a pregação da Tua palavra, cumprir e confirmar aquilo para o qual Tu a enviaste. Levante a Tua direita sobre nós e dá-nos a Tua vitória e a Tua paz. Retira todos os pensamentos aprisionados debaixo da obediência da Tua vontade e nos ensina os Teus caminhos e guia-nos nesses Teus caminhos para a glória e honra do Teu santo nome. Amém. Amém. Podemos nos sentar. Eu, nesse culto, tentarei ficar em baixa voz. Não é sempre fácil, quando interiormente estamos tocados e movidos, mas eu espero que vocês todos compreendam. Perdoem-me se eu no passado em algum lugar, às vezes, me exaltei um pouco, mas poderíamos pegar uma trombeta e passar a mensagem divina como um poderoso toque de trombeta, tocar dentro do mundo. Hoje queremos fazer uma hora bíblica sobre Abraão e sua vida, sobre o significado na história da salvação desse grande homem de Deus e profeta. E eu vos digo, hoje, precisamente há uma semana atrás, eu traduzia uma pregação do irmão Branham e, na oração de introdução, ele fala o pensamento e diz: Senhor, assim como Abraão esperou pelo filho prometido, assim também nós esperamos pelo filho prometido que deve vir, que surgirá. E nesse momento me veio o pensamento: leia a história de Abraão. E nós chegamos hoje a um ponto que não somente para nós que estamos aqui presentes, e eu desejo as boas-vindas a todos, especialmente aqueles que eventualmente estão aqui pela primeira vez. Não somente por nós, mas para todos, será de significado de atentar para esses pensamentos pela graça de Deus. Eu creio que no Antigo Testamento, a história da salvação do Novo Testamento já foi figurada. E eu vos pergunto, de onde o Senhor Jesus, de onde os apóstolos proclamaram o Evangelho, naquela época não havia nada do Novo Testamento escrito, sequer uma linha. Somente após o Senhor Jesus ter sido crucificado, sepultado e ressurreto e ido aos céus, após o derramamento do Espírito Santo, e entra em anos até nos quais Paulo fez as diferentes viagens por países e congregações, e então finalmente João, no ano de 95, na ilha de Patmos, ele recebeu a revelação profética. E então, e o cânon do Novo Testamento, como nós o temos à disposição hoje, foi somente na sua constituição total, foi trazido no concílio de 325 em Niceia, foi ajuntado. Até lá, as escrituras do Novo Testamento estavam somente circulando, principalmente nas congregações da Pequena Ásia, da Ásia Menor, que agora faz parte da Turquia. Mas, porque na próxima carta circular relatarei sobre isso, eu não desejo me referir a isso nessa tarde. Nós queremos da vida de Abraão, que tinha uma promessa especial, queremos aprender algo. Qual seja, eu sou um homem que não gosta de revelar mistérios, mas quando se trata de mistérios divinos, então é bem diferente. Então podemos, de fato, dizê-los abertamente. Então eu não suporto até que tenham sido ditos. E eu desejo pegar essa palavra. Nós poderíamos pegar Romanos, ler Romanos capítulo 4 totalmente, poderíamos ler Gálatas 4 totalmente, não poderíamos voltar ao Antigo Testamento, mas deixe-me bem rapidamente, de Romanos 4, ainda ler do versículo 13, Romanos 4, versículo 13, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. E vocês mesmos podem, onde, quando vocês quiserem, podem ler adiante. Agora, Gálatas, capítulo 4, Gálatas, capítulo 4, versículo 21. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei, porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. Já aqui, eu desejo ficar parado por um momento e vos dizer que Abraão não tinha somente dois filhos, que Abraão teve muitos filhos. Eu desejo vos ler das crônicas, do registro das gerações da Santa Escritura, para que vocês saibam precisamente o que queremos chegar hoje à tarde. Eu creio que me foi colocado por Deus no coração para nos mostrar em que situação nós nos encontramos. Isso é muito importante. Nós podemos pregar do passado e sobre o futuro, e se não vermos corretamente o presente, nós sequer com o passado, com o futuro, nós estaremos em ordem. Aqui nas crônicas, eu tenho que ler somente para que vocês saibam que quando se trata desses dois filhos em especial, e por isso que eles são mencionados aqui em 1 Crônicas, no capítulo 1, no versículo 32, nós lemos quanto aos filhos de Quitura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zinran, Joksan, Medan, Midian, Isbaque e Sua. Eu somente li essa palavra para agora voltar a Gálatas 4. Aqui, o apóstolo, através do Espírito Santo, somente falou de dois filhos. Por que não de todos os outros? Porque os outros não tinham relação com o desenvolvimento profético da história da salvação do Novo Testamento. Mas esses dois filhos, Ismael e Isaac, tinham um significado para a história da salvação da Nova Aliança. E por isso ele afirma aqui, e em função da verdade, como lemos, que Abraão tinha dois filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Abraão gerou ambos os filhos. Ele gerou Ismael, assim como Isaac. Mas ele gerou Ismael porque a sua mulher lhe disse, e ele gerou Isaac porque Deus lhe disse. E nós chegamos agora num tema que deve guiar diante dos nossos olhos o que o irmão Branham disse. Eu não sei em que pregação é, mas eu sei que ele não disse somente uma vez, mas algumas vezes, que de cada avivamento nascem gêmeos, aqueles que são de forma carnal e aqueles de forma espiritual. Que todas as vezes, quando Deus faz algo especial e concede um avivamento, essas duas linhas surgem. Como primeiro, Ismael foi nascido e foi uma grande decepção, porque está escrito, eu desejo vos ler, que ele será como um burro selvagem. Está escrito literalmente, senão eu sequer levaria essa palavra na minha boca. Está escrito em Gênesis 16, versículo 12. Ele será homem bravo e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E nas outras traduções está como um burro selvagem. E habitará diante da face de todos seus irmãos. Se vocês lerem da história de Abraão, vocês podem constatar isso no versículo 3, está que ele já 3 anos estava já nessa terra. Então ele era 75, tinha 75 anos de idade quando morou lá. E vocês podem ler no versículo 16, aqui está, e era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. Nós ainda chegaremos, voltaremos a Gálatas 4, e vocês verão que Paulo expressa lá que essas duas mulheres tinham significado, uma em função da lei, a outra a livre pela graça. Nós ainda voltaremos a isso, mas aqui, se já em Gênesis 16, já que estamos aqui, vamos ler aqui o que aconteceu, talvez a partir do versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem pedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido. Ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão, meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu em teu regaço. É um paradoxo de fato isso. Ela disse, essa é tua culpa, Abraão. Mas ela disse, eu mesmo a coloquei sobre ti. Aqui é um mistério que agora nós chegaremos a saber através da graça de Deus. É como um meio tempo aqui. E no meio tempo, nós temos que nos orientar de novo. Temos que tomar uma decisão e saber como deve seguir. Se nós fomos a Gênesis 15, lá Deus, o Senhor, deu as promessas, ou a promessa, primeiramente uma vez, em Gênesis 15, versículo 1. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão, Senhor Javé, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o damasceno Eliezer? Disse mais Abraão, eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe, assim incontável será a tua semente. E creu ele no Senhor, e isso foi-lhe imputado por justiça. Agora nós chegamos a um ponto muito importante. Abraão, que recebeu a promessa da boca de Deus, o Senhor, eu te darei um filho. E creu de coração, e o profeta Deus naquela era foi e recebeu a palavra profética do Senhor. Mesmo assim, ele não esperou até que o tempo tivesse se cumprido, mas, e se aqui já formos pegar adiante, ou o termo mulher no Antigo Testamento vai até o Novo Testamento e tem um significado simbólico. para a congregação. Nós vemos que Abraão, com a palavra revelada de Deus, primeiramente, ele gerou um filho carnal, que simplesmente era selvagem, com o qual não podia começar nada, que não tinha que entrar na herança. Vocês diriam, mas que coisa? Tal homem de Deus, ao qual o Senhor falou, aconteceu isso? E ainda o Senhor, ainda no Novo Testamento, através do Espírito e da boca de Paulo, dá o testemunho que Abraão creu a Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Eu enfatizo, é um significado para a história da salvação. Não um Abraão, ele fracassou, não Deus que não cumpriu sua promessa, mas Deus do Senhor, isso eu vos lerei agora de Gálatas 4, ele já tinha isso no pensamento, o que de fato na época, o que naquela época com Jerusalém e o que vemos agora com a congregação, isso ele queria revelar. Gálatas 4, nós lemos aqui do versículo, a partir do versículo 23, todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. Isto é falando figurativamente, porque esses dois colocam duas alianças, representam duas alianças, uma do Monte Sinaí, que vai para a servidão, essa é de Agar, a palavra Agar significa o Monte Sinaí na Arábia, e ela corresponde ao Jerusalém de hoje. Por favor, atentam, não hoje o Israel de hoje, mas Jerusalém de hoje, porque esse se encontra em servidão com seus filhos. O Jerusalém lá de cima, todavia, é uma livre, é um livre, e essa é a nossa mãe, porque está escrito, alegrai-te, ó, sem filhos, porque tu que não eras mãe, entrará em júbilo e regozijes, que não teve dores de parto, porque aqui está só, tem muitos filhos, mais do que aquela casada. Mas vós, amados irmãos, sois da forma de Isaac, filhos da promessa. Como naquela época já, o filho gerado pela carne perseguiu aquele gerado segundo o Espírito, então é agora o caso. Mas o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Ambos, a congregação que tem a sua natureza natural e a congregação noiva que tem a mente, aceita a mente divina, ambos foram gerados. Ambos foram trazidos à existência pela mesma palavra. Foi Abraão, o mesmo pai de Ismael e de Isaac. A única diferença foi que Isaac, em função da promessa divina, foi nascido para um sentido extraordinário e propósito, ou seja, para receber a herança. Para nós, nada adianta, a não ser que nós, nesse tempo, nós cremos, recebemos as promessas de Deus de toda a alma e todo o coração e creiamos nela. Há suficientes pessoas em todo o mundo que dizem sim, através de irmão Branham, e pela através da mensagem do Branham, cheguei à fé. E eu penso especialmente no meu tempo na Índia. Eu tive o grande privilégio, na grande igreja, de falar lá em Bombay, na qual o irmão Branham falou para uma extraordinária multidão lá, e o bispo tinha me convidado para falar lá. Muitos chegaram à fé, eles foram nascidos para fora, em conexão com o ministério profético para esse tempo. Agora, todavia, é o meio tempo, e nós temos que discernir quem somente por empolgação humana sobre aquilo, o que Deus fez, o que Ele falou, ou que quem foi de fato gerado pelo Espírito de Deus e nascido de novo para uma nova esperança viva que, através da ressurreição de Jesus Cristo, pela graça, foi participada. Nós entraremos nessa mente humana em Gálatas 5. Eu creio que Deus me diretamente comissionou essa mensagem, Gálatas 5, aqui nós lemos, a partir do versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas e assim por diante. Vamos ficar aqui parados um momento. Aqui um estado é descrito que é humano e não é divino. Um estado que descreve a nossa velha natureza, traz ela à superfície, que faz o interior sair para fora e nos passa diante dos olhos o que dentro de nosso coração de fato existe. Quando eu, há muitos anos, me tornei crente, havia uma pequena brochura com o título O Espelho do Coração. E lá estavam todas essas coisas mostradas. Era uma autoprovação de tal forma, aquilo que está aqui em Gálatas 5, isso, o coração estava mostrado lá uma vez, um pouquinho escuro, assim preto até, com todas essas propriedades das quais acabamos de ler. E então, no meio, lavado com o sangue, então do lado direito, brilhante branco, com todas as novas propriedades, com os frutos do Espírito, com a natureza de Jesus, com tudo o que faz parte de uma natureza divina. E se agora aqui olhamos no espelho da palavra, e a palavra não é uma lente de aumento e não um binóculo, no espelho, se olharmos dentro do espelho e se esquecemos como de fato parecemos, então isso não teve nada para nós, não nos ajudou em nada. Vamos ser sinceros uma vez. Se exteriormente não está em ordem, vocês exteriormente, vocês, por exemplo, se vocês tivessem colocado a vela para do motor do carro e vocês tivessem esquecido que sua mão está um pouco suja de óleo, então vocês tiveram tirar o suor sem lenço, então vocês veriam que há três marcas de óleo na testa. E se alguém viesse a vocês e falasse, por favor, prezado senhor, o senhor tem alguma coisa para ajustar aqui, e vocês olhassem no espelho, então vocês estariam muito gratos e nem saberiam como agradecer. Esse homem não é certo assim, ou vocês querem andar assim manchados? Logicamente não, eu também não. Eu agradeceria, eu falaria muito obrigado a esse homem e estaria de mal com cada um que não tivesse chamado a atenção como eu estava aparecendo. Está certo ou não? Sejam sinceros. Uma pessoa que no seu coração pensa sinceramente, ele tem que pensar assim e pensará assim, mas o atingido, aquele que passa ao largo para chamar a atenção, ele não precisa começar uma briga, ele não precisa começar com argumentos, ele somente tem que simplesmente dizer do que se trata, então ele pode seguir adiante, porque o restante, o outro aquele não pode resolver, mas você tem que fazer você mesmo com o seu Deus. Então, às vezes, nós queremos tirar o cisco do olho do irmão, que também dói, um cisco dói, vocês todos sabem. Se em algum lugar temos um cisco que está dentro da caixa, isso dói, assim, um fiapo de madeira, alguma coisa. Então, nós tentamos tirar o mais rápido possível. Aqui, na palavra de Deus, nos é passado tudo diante dos olhos, o que refere à geração carnal, a natureza humana, ao estado caído, tudo que faz parte. Então, em seguida, nos é mostrado o novo homem, o redimido, o ser humano redimido em Cristo, justificado, liberto do pecado. Sejam também nisto aqui sinceros, o nosso Senhor Jesus, quando o Cordeiro de Deus, como o Cordeiro de Deus, ele não machucou a nenhum ser humano, ele somente fez boas coisas. E muitos o odiavam, muitos fizeram inimizade com ele, alguns cuspiram nele, outros desprezaram, e os últimos até o despiram e bateram, e de todas as formas que iriam aniquilá-lo. Mas ele amou até a morte na cruz. Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. A natureza divina não termina na aprovação. A natureza divina vai e permanece dentro de nós até que com ele temos passado pelo opróbrio, temos sido despidos, colocados diante de todo mundo assim, e temos sido crucificados com ele. Eu venho da agricultura, vocês sabem isso, e nos meus jovens anos, eu tive que tomar conta dos animais, do gado, e na minha época não havia assim um cercado, assim no campo, mas 2, 3 anos era aqui, depois foi arado o campo, foi colocado o trigo, então colocava o campo para os animais em outro lugar, mais 2, 3 anos, mas lá no campo dos animais, do gado, tinha. E se o gado queria ir lá para o vizinho, então tinha um cachorro lá para tomar cuidado. E o cachorro estava sempre lá no lugar. E eu também tinha ovelhas no meio do gado. Vocês podiam colocar do lado de uma ovelha e tentar incitá-lo quanto quiserem. Vocês podiam ficar de ponta cabeça. Nenhum de vocês conseguiria de irritar uma ovelha. Eu uso raramente exemplos, mas nesse exemplo da natureza, que desde criança me foi colocado assim dentro de mim, a céu aberto, o Senhor Jesus, ele foi o cordeiro. Ele foi lá. Então não adiantou nada, seja aqui ou lá, da direita à esquerda, de frente ou de cima, ou de frente ou de trás, nada adiantou nada. Ele era o cordeiro de Deus. Ele não abriu a sua boca. e para fora teria dado a impressão, ah, esse, ele fica calado em tudo, então a coisa não está em ordem. Vocês sabem, com Deus, as coisas às vezes parecem muito diferentes, como aqui parece conosco. Mas eu voltaria ao exemplo. Peguem agora a contradição de um para o outro animal e vocês verão a diferença. O irmão Branham, ele fez uma pregação, o cordeiro e a pomba. E ele se referiu a Mateus 3, quando o Espírito Santo, após Jesus ter sido batizado como cordeiro, desceu na forma de uma pomba sobre ele. Ele disse literalmente na pregação, se não fosse a natureza de cordeiro, então a pomba jamais teria se sentado sobre ele. O Espírito Santo, ele fará, somente poderá trazer o selo e finalmente e definitivamente se colocar lá onde a natureza de cordeiro de Jesus Cristo na tua e na minha vida, pela graça, se tornar revelada, poder se tornar revelada. Podemos exteriormente ter herdado muitas coisas. Um é por natureza, ele é tranquilo, ele é calmo, ele não se irrita facilmente, mas ele tem outras coisas com as quais ele não pode ser aprovado diante de Deus. Se aqui pegarmos todo o registro de pecados, então eu não sei se um único do nosso meio poderia sair livre, porque assim está escrito, reveladas, então, são as obras da carne. Quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, inveja, brigas, invejas, homicídios, heresias, bebedisco, glutonarias, sim. O que tudo aqui é listado? E em algum lugar, nós nos reconhecemos nessa imagem total. Em algum lugar, Deus, a palavra de Deus nos fala, nesse ponto ou naquele ponto, sobre isso ou sobre outra coisa, mas uma coisa é certa. Se pertencemos àqueles que não rapidamente, de acordo com a carne, fomos gerados por empolgação, como Ismael, mas somos portadores da promessa divina, então nós vivenciaremos essa renovação espiritual e esse novo nascimento através do Espírito Santo pela graça. E aí eu estou de acordo 100% com o irmão Branham em tudo que ele diz. Não a bênção exterior, mas aquilo que Deus pode fazer dentro de uma pessoa, aquilo que ele pôde atuar, isso é que vale. Para fora, podemos falar de grandes bênçãos. Para nós, se trata de tornar claro que há uma congregação e que há uma noiva, que há chamados e que há eleitos, que há pessoas que tomarão parte na primeira ressurreição e há pessoas que somente na segunda ressurreição estarão juntos. A multidão vencedora que ouviu as promessas de Deus e creu nelas, e pode acontecer conosco, isso eu admito com prazer, que nós contamos que já o filho masculino, como Apocalipse 12, já foi nascido através da palavra revelada do Senhor, mas deixe-me falar muito claramente, se algo que acontecer nesse meio tempo, nesse intervalo, se surgir algo nesse meio tempo, então aqueles que foram nascidos, gerados pela carne, então eles se tornaram revelados na sua natureza. Também poder ser dito a Abraão naquela época, ouça amigo, assim as coisas não funcionam. Mas Deus, justamente nisto, ele quis colocar a provação para constatar quem é espiritual ou quem pensa ser espiritual. Nós podemos parecer espirituais para nós mesmos, como seja, mas do outro lado, sermos tão terrenos como sequer, não é nem quase possível, mas Deus nos concede graça de reconhecer todas as coisas no tempo certo, claramente, porque está em cada carta à igreja, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E quem vencer, herdará tudo isso. Trata-se hoje de que nós fiquemos pacientes. Sara, ela havia perdido a paciência. Abraão, ele seguiu junto. E então começou a briga. E um diz para o outro, você tem culpa que a coisa ficou dessa forma. E o que foi? Foi uma direção de Deus para que, exteriormente falando, já se tornasse revelado quem está sem promessa e quem é com promessa, quem está sem a vontade de Deus e quem está na vontade de Deus, quem foi trazido à existência dessa forma ou da outra. No Evangelho de João, no primeiro capítulo, está que não fomos assim segundo a vontade de um homem ou a geração de um homem, mas sim a partir de Deus fomos nascidos. No capítulo 3 está o que é nascido da carne, isto é carne. O que mas é nascido do Espírito, isto é Espírito. E então nós vamos a 1 João 5. O que é gerado por Deus ou nascido, isso vence o mundo. Ele vence o mundo. E esta é a fé que venceu o mundo. Esta é a fé da vitória. A fé na plena e total vitória na cruz, no Gólgota. Exteriormente, ambos eram filhos de Abraão. Mas interiormente e espiritualmente havia uma grande diferença entre eles. Quando veio o tempo de receber a herança, está escrito, Abraão deu a todos os outros filhos somente presentes, mas a Isaac, ele deu toda a herança. Amados irmãos e irmãs, prezados amigos, onde você está? Onde estou eu? Somos pessoas segundo a carne, que somente ouviram a mensagem do tempo do fim, e eu enfatizo, Abraão foi o pai de Ismael, da mesma forma como foi o pai de Isaac. Uns podem igualmente se referir ao irmão Branham como os outros. Uns podem se referir igualmente a Paulo como os outros. Se trata da promessa que Deus concedeu. Isso, todavia, que o filho gerado pela carne, que aquele gerado pela carne veio antes do gerado pelo Espírito, e que uma certa confusão, segundo a nossa visão, aconteceu, foi trazido no programa de Deus, isso não podemos ver dessa forma, porque Paulo, guiado pelo Espírito, no Novo Testamento, ele colocou essas duas mulheres com seus filhos, apresentou-as assim por visão divina, como nenhum outro tinha pensado ou teria sabido se não estivesse escrito. E assim, Deus, no Novo Testamento, ele quis explicar aquilo que aconteceu no Antigo, quis trazer, deu clareza sobre isso para que ninguém ficasse adiante nas trevas. Surgirão dois grupos que ambos se referem ao irmão Branham, à mensagem do tempo do fim, também tudo possível se referirão a tudo isso, mas aqui somente partidos, inimizades e iras, pelejas e tudo, dissensões, já isso são características de Ismael e não características de Isaac. Isaac, ele não brigava, Deus lutou por ele, ele não precisava se preocupar por nada, Deus havia cuidado dele, Deus havia dado a promessa, ele havia nascido da promessa, a bênção de Deus estava descansando sobre ele, do primeiro até o último dia. Mas outra coisa foi com Ismael, e aqui nós temos que aprender a nossa lição nesse tempo. Eu não sei se nós atentamos, mas o irmão Branham, em muitas pregações, ele se referiu ao tempo de Abraão e ao nosso tempo. E ele disse, da mesma forma como o Senhor, naquela época, se revelou a Abraão de costas com a tenda e revelou os mistérios do coração de Sara, da mesma forma, o mesmo Senhor, no nosso tempo, através da sua palavra revelada e do ministério profético, ele se mostrou. Mas assim como naquela época, através de Abraão, que foi profeta de Deus, portador da promessa e um homem justificado pela fé, mas no meio tempo, ele fez uma coisa ou algo aconteceu na permissão de Deus, como direcionamento que se tornou um tropeço, com as quais as pessoas não podiam estar bem com isso, somente para que se tornasse revelado o que nos corações individuais de fato está dentro. E um dia nós, assim, tanto quanto pertençamos aos primogênitos, nós seremos gratos a Deus por isso, que tudo o que ainda está escondido nos nossos corações, esteve lá, isso tenha saído para fora. O que adianta uma pessoa se as coisas ficam ocultas lá, permaneçam lá até o retorno do Senhor? E com isso, nós temos que encontrar com o nosso Senhor. Não, nós devemos agradecer a Ele, que Ele nos deu a possibilidade de eu a mim mesmo e você a você mesmo colocar-nos diante da sua face, a sua luz, de fato, para que nós nos reconheçamos a nós mesmos. E quem se reconhece a si mesmo diante da presença de Deus, ele não terá dificuldade mais com seu irmão e com a sua irmã. Agora, vamos à parte espiritual, e está aqui. O fruto do Espírito, todavia, consiste em amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei, ou a lei não pode levantar acusação. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Também sobre isso entrarei em detalhes no próximo carta circular. E eu espero que, de fato, todos, através do Espírito, sejam guiados em toda a verdade. Abraão, o pai da fé, um homem agraciado por Deus, eleito, tendo um direto encontro, não somente um, mas muitos encontros diretos com o Senhor, um portador da promessa divina. E mesmo assim, nesse meio tempo, antes de que a promessa fosse cumprida, aconteceu algo sobre o qual surgiu uma briga e não adiantou a nenhum deles. Tinham que esperar até que, mais uma vez, passasse mais alguns anos e Abraão estava com 100 anos, Sara tinha 90 anos quando Isaac foi nascido. Deus, às vezes, tem mais tempo do que nós. Sara entrou em apreço e ficou apressada, e Abraão foi junto com ela. E o que aconteceu na pressa, o que aconteceu em função do próprio querer, da própria vontade e a própria sugestão, um filho gerado de acordo com a carne, que era selvagem, ele contratou todos contra ele. Não havia ligação espiritual entre Ismael e Isaac, e não existe até o dia de hoje. E talvez não é por acaso que justamente 40 povos na Terra são islâmicos ou têm governos maometâmicos, e vemos justamente que justamente o Islã, os muçulmanos, são os descendentes de Ismael, que têm um ódio mortal contra o povo de Israel, contra os descendentes de Isaac. E quando estive agora na Turquia, eu constatei algo que eu não quis dizer hoje, mas isso vai no ensinamento profético, mas as coisas todas voltam, chegam em ser palpáveis aquilo que Deus, através dos profetas, desde a antiguidade, disse, se cumpre. E Paulo, o profeta e apóstolo do Novo Testamento, ele diz aqui, mas vós, amados irmãos e irmãs, são, de acordo com Isaac, filhos da promessa. Esta é uma palavra maravilhosa. Eu creio que somos filhos da promessa divina. E como filhos, nós somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. E se compreendemos isso na fé, então, seja altos ou baixos, seja o que é presente ou seja futuro, nos poderá separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. E também não separar uns dos outros em um lugar, perdoem, se cito o irmão Branham, mas ele foi o alto-falante de Deus, ele foi o profeta do Senhor nesse tempo, e ele disse, vocês não vivenciarão que eleitos persigam eleitos. Por que não? Eles são da mesma semente, eles têm a mesma natureza divina. Eles podem ter uma fraqueza, essa fraqueza, outra fraqueza, mas eles são nascidos de Deus. Eles foram gerados por Deus e têm a fé viva em seus corações e o testemunho através do Espírito Santo, que são filhos de Deus. Mas, se aqui, já na palavra de Deus, é passado diante dos nossos olhos que duas diferentes direções saem do mesmo homem, nós poderíamos ir adiante até Esaú e Jacó também eram irmãos de acordo com a carne. Mas isso não cabe aqui para esse tema totalmente, mas simplesmente temos que compreender como o caminho de Deus se parece. O caminho das ovelhas é o caminho do Cordeiro. E o Cordeiro de Deus, ele foi um caminho de desprezo total quando? Diretamente antes de fechar as portas, quando estava para chegar ao fim. E um novo começo para que fosse concedido. Então tudo estava caindo aos pedaços. Chegando ao fim, somente o terreno chegou ao fim. Somente o que era exterior, que as pessoas viam diante delas. Mas o espiritual e o divino indiretamente surgiu após isso, porque a crucificação e o sepultamento não foi o fim. Isso foi somente o fim de uma etapa. A ressurreição foi o começo de uma nova etapa. E se nós lemos na palavra de Deus que com Cristo fomos crucificados, então eu pergunto a você hoje, se tivéssemos sido sepultados fisicamente, isso aconteceria sem dor? Isso vai sem lamentação e sem... Mas certamente certas dores passarão por ti e por mim. E nós chegaremos ao ponto agora. Se espiritualmente, com Cristo, fomos crucificados, se temos que ser crucificados com Ele, vocês pensam que isso vai acontecer, que se chega-se assim e pendura-se o chapéu lá, estou aqui, amado, querido Deus? Não. Isto será através de uma aflição interior, através de uma dor, através de provação passaremos. que nós digamos: Senhor, deixa esse cálice passar ao largo de mim. Eu não suporto bebê-lo. Nós podemos falar sobre o Getsemane, mas não é o sentido. Nós temos que vivenciá-lo. Nós podemos falar sobre o Gólgota, mas isso somente também não basta se não tivermos vivenciado isso. E assim como nosso Senhor, Ele foi por esse caminho. E eu, às vezes, me perguntei: Senhor, por que justamente eu, o mais miserável de todos? Mas eu vos digo, eu já percebi agora, talvez não terminei de concluir totalmente, porque ainda certas coisas esperam por mim. Mas eu já agora percebi que fruto da paz e da justiça nas quais que surge naqueles que passam por sofrimento e são provados até o mais extremo, para que, de fato, em cada momento, temos que pensar: agora eu não funciona, não vai, não consigo mais. Agora é fim. E então o Senhor estende a sua mão perfurada e disse: segue adiante. E o Senhor, com a multidão das primícias, Ele irá o mesmo caminho que Ele, como o primogênito, foi. E isso, para atuar a plena audiência, como está escrito em Hebreus, através de sofrimento, para que aprendamos assim, e assim chegamos ao aperfeiçoamento. Devo-vos ler, está na carta aos Hebreus escrito, que mesmo o Senhor Jesus, como Filho de Deus, no seu sofrimento, teve que aprender a obediência, e assim chegou ao aperfeiçoamento. Hebreus capítulo 5, versículo 7, Ele, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, e foi ouvido quanto ao que temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus nosso Senhor, que não tinha culpa e nem pecado, que virginalmente foi nascido através do Espírito gerado e veio nessa casca carnal, ele com alto grito. E quando grita uma pessoa, quando está numa situação terrível, eu não sei se algum de vocês já por aflição gritou. Eu sei o que significa isso. Em algumas situações na minha vida, uma vez no avião, nenhuma pessoa pode imaginar, eu também não quero entrar em detalhes, nosso Senhor, com grande brado e com lágrimas, Ele colocou tudo àquele que o pôde ouvir e ouviu, e nesse seu sofrimento, Ele aprendeu obediência no sofrimento. Quando tudo está bem, sim, então parecemos ser tão obedientes como pode ser, mas nas provações, nossa obediência sequer ela é exigida. Então chega a luz, ou o contrário se revela. E assim Ele se tornou a origem da nossa salvação, a causa da nossa salvação, e encontrou a sua aperfeiçoamento. A congregação encontrará seu aperfeiçoamento da mesma forma como o noivo encontrou, e não de outra forma. Ele a cabeça e nós os membros. Ele a luz e nós a aparência. O que se refere à nossa posição de filhos, aqui uma palavra em Hebreus 12, que eu ainda rapidamente desejo ler. Hebreus 12, a partir do versículo 4. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos, Meu filho, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Aqui está uma palavra, eu tenho que entrar brevemente nisso. Aqui não está escrito isso, ele fala com cada filho que ele gera, mas com cada filho que ele que aceita como seu. Aqui nós chegamos a Romanos 8, cada filho que passou pela aprovação, que entrou na sua herança, nós todos esperamos pela revelação dos filhos de Deus, mas a colocação na filiação não acontece com o nascimento, com o novo nascimento. Com isso, nós nos tornamos filhos de Deus, mas a colocação no lugar determinado por Deus, na tarefa e na herança, para receber a herança, isso não acontece quando naturalmente chegamos, fomos assim nesse mundo. Somente quando pudermos ser pessoas com autoridade e quando o testamento for cumprido, então nós temos nossa direta colocação na filiação, na herança. Aqui está escrito, e açoita cada filho, se ele açoita, se ele quer o educar, então ele tem que estar aí antes de que ele aceite como seu. Isso pode soar estranho para nós. Quem levaria seu próprio filho por tal situação a nós? Isso sempre eu senti a pena quando que aos meus filhos de alguma forma eu tinha que bater ou dar uma palmada, mas hoje eu sinto pena que eu não fiz isso de forma mais severa ainda. Vocês podem crer em mim, não há pior na vida do que de que viver com autoacusações. Se você tem que fazer acusação a oito, isso é uma coisa fina, fácil, mas se você então tem que ir com a ti mesmo no juízo e você tem que dizer, fazer acusações a ti mesmo sobre isso e sobre aquilo, que ponto, essa sobre essa, aquela coisa, e isso é uma coisa que eu não desejo a ninguém. Se o Senhor não pensasse bem conosco, então ele nos deixaria correr como queremos, assim como queremos, e no fim nós estaríamos com o nariz comprido lá e não teremos nada de toda a herança de Deus. O que a carta dos Hebreus quer nos dizer, a palavra dos Hebreus quer nos dizer, que os filhos e filhas de Deus, eles são corrigidos e que são colocados, subordinados à disciplina de Deus, e se há uma batida, como meu pai usava dizer, ele fez certo. Ele, a partir do cavalo, ele pegava lá o negócio e juntava lá. Então, ele dava o que fazia parte. O que estava, o açoite que estava na sua mão. E eu não conheço nenhum homem na Terra, a não ser o irmão Branham, que eu prezei e amei de tal forma como meu próprio pai. A palavra do meu pai foi do lado como Deus. O que ele falava, isso era para mim, era uma ordem. Se me cabia ou não, se eu fazia uma cara feia ou não, era, não podia, não importava. Para mim, a palavra do meu pai e a sua exortação, não, logicamente no momento doía, mas em seguida eu sabia, isso aconteceu com razão. E eu vos digo, eu fui de fato exortado, eu fui açoitado duramente, mas ajudou. Eu, ainda com 12, 13, 14 anos, 15 anos, eu lavei os pés do meu pai. Sim, quando ele voltava do trabalho, lá da terra, lá do trabalho da agricultura, à noite, voltava cansado para casa, eu sabia, como seu filho, qual era a minha tarefa. Um homem que suou todo o dia inteiro, eu sabia onde estava a bacia e água. E fui ao meu pai, que sentou-se cansado, e lavei-lhe os pés. E fiz de coração, eu amava intimamente, mas às vezes ele dava em cima de mim que 3 dias eu não sabia quanto tempo poderia ficar me sentado ainda. Mas ele foi um pai divino para mim. Ele não me educou mal, ele me educou bem. E eu digo a todos vocês, E os meus filhos, eu não eduquei, eu os eduquei mal. E a colheita é diferente. É uma prova muito séria. Eu acrescento esses exemplos terrenos somente assim para nos mostrar o sentido e propósito divino do que se trata hoje nessa tarde. Se o Senhor disse onde haveria um filho que haveria sem exortação e correção e ter sido... Isso não existe. Um filho tem que se colocar debaixo da disciplina do pai, seguir as ordens. Ele tem que ser de acordo com a linha, tem que ser aprovado nas provações, então ele pode ser colocado quando o pai tem plena confiança nele, e não somente um momento, então eu não vejo mais o que ele faz, então tudo, e eu não sei o que esse filho vai fazer. Não, assim não funciona. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, ele está agora para fazer de fato uma correção que no momento pode causar muita dor, mas eu vos digo, se ainda não passou por vocês, então ela virá sobre você ainda. Porque aonde haveria um filho sem correção? Em outro lugar está escrito, para o momento, nos parece, traz tristeza. Naturalmente choramos, a dor está aí, a dor é grande, mas posteriormente, já após algumas horas e dias, podemos perceber que valoroso foi uma correção já no terreno, quanto mais no espiritual. E como vendo terrenamente, vivemos num tempo no qual os filhos, em geral, eles podem vão seus caminhos próprios. É a palavra profética em Timóteo é, no tempo do fim, os filhos serão desobedientes aos pais e assim por diante. Se passamos isso para o espiritual, é a mesma coisa, porque o natural é somente um espelho, um reflexo do espiritual. Quem somos hoje? E com isso eu tenho que chegar ao fim, porque o tempo está adiantado. Onde estamos hoje? Quem somos? Somos da forma de Ismael, de forma humana, fomos gerados assim, embora nós tenhamos ouvido a palavra de boca chamada de um profeta. Foi uma empolgação humana, uma geração humana, ou hoje estamos cientes de que não foi empolgação, mas foi um ato divino em nossas vidas, que nós, como filhos da promessa divina, para esse tempo fomos nascidos para fora pela graça de nosso Deus. Esta é a pergunta nessa tarde. Somos filhos de acordo com Isaac, então não somos selvagens e também não ficamos selvagens, então somos pessoas mansas. Então cada um pode falar conosco assim, sem excitar, sem irritar-se, e cada um sem irritação pode falar. Em todos os lugares onde pessoas perdem o controle e ficam então nervosos e irritam, então está faltando a natureza de Jesus, está faltando a natureza divina, então estão faltando propriedades que pelo Espírito Santo, na tua e na minha vida, têm que ser agidas, que Deus possa usar essa tarde e que essa pregação seja usada onde quer que ela seja ouvida, em todas as terras, em todos os círculos, em todas as casas, que nós compreendamos que no meio tempo, de fato, que uma coisa humana apareceu, programas humanos, ideias humanas, e cada um tem suficiente ideias, mas aonde e quando e como o agir de Deus, o ajuntamento da noiva, agora, na segunda-feira, estiveram três apóstolos na minha casa. E eu disse, irmãos, de fato, eu tenho uma honra de vos ter na minha casa, mas eu tenho que pensar na primeira carta, à congregação de Éfeso. Eu provei aqueles que se chamavam ser apóstolos e não o eram. Pode-se pensar ser isto ou aquilo, mas o que diz Deus sobre isso. O que Deus quis, pôde fazer de ti, não é a pergunta o que você quer fazer de você mesmo. Isso, dar errado o que Deus pôde fazer de você, o que a sua palavra pôde agir dentro de você, cumprir, para que nós a ouvimos ano que entra e ano que vai, e no fim teremos caído no engano, naturalmente. Podemos ir numa casa e falar tanto tempo até que as pessoas estejam confusas, mas eu vos digo uma coisa, os homens de Deus, eles não foram para lá e para cá nas casas, eles foram em público, eles foram no templo, eles foram nas sinagogas, eles foram na sala de Salomão, eles foram lá onde o povo estava e não pregaram atrás das costas ou como uma serpente e falaram aqui e lá uma coisinha escondida, não, mas sob missão divina, com absoluta verdade e sinceridade, eles proclamaram a palavra de Deus. Mas vivemos num tempo no qual essa passagem da Escritura também tem que se cumprir, que aqui e lá eles vão nas casas e destroem casas inteiras. Quem quer uma vez reparar esse dano, só Deus pode fazê-lo. Eu vos digo, aqueles nascidos de novo pelo Espírito de Deus e iluminados, eles reconhecerão se um ser humano fala a partir de Deus ou fala por si mesmo, ou se fala de Deus e pensa de si mesmo, ou tem de fato a causa de Cristo diante dos olhos. E alguns podem ser até indo para lá e para cá. Eu vos digo uma coisa, o Senhor, Ele finalizará sua obra iniciada, apesar da minha fraqueza e da nossa fraqueza, assim como Abraão e como Sara. Apesar, se fomos, quisermos dizer humanamente, apesar de suas fraquezas, veio a hora e o dia. E sabe o que aconteceu? O Senhor, Ele veio a Abraão e disse, na passagem do ano, nesse tempo, você terá o teu filho prometido. E Abraão riu, assim está escrito. Ele riu e pensou consigo mesmo, eu, velho homem, o que eu devo ainda, e o que foi? Esta foi a hora de Deus. E em função da autoridade da palavra de Deus, eu ouso dizer que Deus, no tempo do fim, com a semente de Abraão, Ele fará da mesma forma como fez naquela época. Se com relação a Ismael, ele tirou a sua promessa de validade? Não, absolutamente não. Tudo, quando o tempo se cumpriu, então ele apareceu novo a Abraão e disse, ouça Abraão, na passagem do ano, nesse tempo, será assim, terá chegado o tempo. Ele sabia, ele tinha que chegar, ele teve que rir. Deus, Ele ainda nos considerará um riso ainda para nós. Eu sei disso. Talvez choremos agora e lamentemos, mas nós temos, às vezes falamos, quem ri por último, ri melhor. E eu vos digo, nós com júbilo entraremos na glória do nosso Deus. Nós ficamos, seguramos firmes na obra de redenção do Gólgota, para você e para mim, determinados. O precioso sangue do Cordeiro foi derramado para redimir uma multidão que foi lavada e purificada no sangue do Cordeiro, sem mancha e sem ruga. Como primogênitos, estaremos lá transformados à imagem de Jesus Cristo. Tenhamos um pouco de paciência ainda. Talvez agora vejamos os filhos de Ismael e digamos, e valeu tudo a pena? Nesse meio tempo não se faz o fim? Esperamos até o tempo final? E a Santa Escritura diz, quem perseverar até o fim, esse será coroado. Mas quem para no meio diz, isso eu não compreendo mais. Ele viu a Sara e Abraão, eles viram lá, sim, os dois, sim, Sara e Abraão. Duas alianças, uma na lei, a outra na graça, uma carnal humana e a outra espiritual e divina. Onde você está? Onde estou eu? o que Deus pôde fazer em mim, o que Ele pôde fazer em ti, pela graça, que Ele hoje possa nos conceder a convicção que aquilo, o que no momento vemos vir à superfície, não são as filhos da promessa de acordo com a forma de Isaac, um pouquinho selvagem aqui, um pouquinho selvagem lá, mas há outra coisa. Mas Deus, no seu tempo, Ele cumprirá a sua palavra naqueles que perseverarem, que puderem perseverar até que venha a hora de Deus. Paciência vos falta para que vocês recebam a promessa. Sara se tornou impaciente e Abraão foi junto, já aconteceu. Já estava aflição lá, mas Deus é fiel. Ele não para lá onde você e eu fracassamos. Lá Ele começa justamente e Ele vela sobre a sua palavra para, no seu tempo, de forma gloriosa, em poder, Ele cumpri-la. Nós amamos a sua palavra revelada. Nós sabemos, não um ser humano, mas Deus, através do Espírito Santo, através da boca do seu servo e profeta, Ele falou conosco nesse tempo e ninguém precisa interpretar ou explicar, somente crer e esperar até que agrade a Deus fazer aquilo o que Ele tomou para fazer. Quantos de vocês creem que não chegará tarde demais e que no tempo certo, como com Abraão, na semente de Abraão, a promessa se cumpriu e o filho masculino, ele surgirá, não selvagem, mas manso, a imagem de Jesus Cristo. E o Senhor, Ele levará os seus para a glória, para cima, e nós estaremos todo o tempo com Ele. Que Ele possa, a você e a mim, que Ele possa nos abençoar a todos da riqueza da sua graça. No nome de Jesus. Amém. Vamos nos levantar e orar. Talvez cantemos com primeira coisa o corinho conhecido, assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Pai Celestial, como nós cantamos, assim nós fazemos, nós chegamos a Ti. Aonde nós poderíamos ir, ó Senhor? Somente Tu tens palavras da vida eterna. Salvador, passe toda a correção em mim que é necessária para que eu, como filho, possa ser colocado. Pega essa correção e passe em todos que são teus filhos e filhas. Senhor, no momento parece que nos causa somente tribulação. Onde quer que olhamos, nós sentimos as dores em nós mesmos e em todos outros juntamente, porque somos membros de um corpo ajuntados pelo Espírito Santo a partir da palavra gerados e do Espírito gerados. Senhor, nós sentimos uns pelos outros, mas Tu sentes muito mais e justamente na Tua correção, o teu amor é demonstrado, se revela para conosco. Tu não nos quer empurrar para longe, mas nos puxar para próximo de ti. E por isso nós te agradecemos. Fiel Mestre, muitas vezes quero dizer, deixa esse cálice amargo passar ao largo de mim, mas se ele serve para que o meu velho homem seja morto, para que no total eu seja então crucificado contigo, Senhor, então não me poupe, ó Senhor. E eu te peço por todos os meus irmãos, por todas as minhas irmãs, não poupe a nenhum de nós, mas corrige-nos no teu amor e na tua severidade e deixa um fruto da paz, da justiça surgir. Agora nós te trazemos todos que levantaram suas mãos. Ó Deus, no céu, tu sabes por que pedem, tu sabes o que necessitam, que tipo de aflição eles têm. Tu és tudo em tudo, ó Senhor. Tu conheces cada um. Tu sabes onde cada um mora, o que necessita, ó Senhor. Que não somente tenhas falado conosco, haja agora a tua a viva fé através da tua palavra que foi ouvida dentro da tua presença, para que aquilo pelo qual nós pedimos possa surgir. Oh, eu te agradeço, fiel Mestre, e onde não estive na condição de expressar tudo assim, como me foi colocar no coração por ti, então eu te peço a ti, em toda humildade, que tu possas, tu mesmo, através do Espírito Santo, em cada coração, atuar adiante, falar adiante, ó Senhor, até que todos cheguemos à plena compreensão do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à unidade da fé, que tu somente podes atuar e atuarás. Eu te agradeço com os meus irmãos e irmãs, pelo Gólgota, pelo sangue derramado, pela redenção e pelo perdão, mais alvos que a neve, aleluia, glória e honra seja ao teu nome. Tu disseste, se vossos pecados forem vermelhos como o sangue, deve se tornar alvos como a neve. No Gólgota, isso aconteceu quando exclamaste, está consumado. Graças seja a ti por isso. Assim nós cremos, assim nós aceitamos. Atue adiante, toque também os enfermos, os corpos enfermos. Tu és o Senhor e nosso médico. Lá onde pessoas fracassam, lá tu não podes fracassar, porque tu és Deus e onde poderes espirituais estão agindo, nós não podemos ajudar de forma nenhuma, sequer podemos ir a um médico terreno, lá tu possas conceder plena autoridade, ó Senhor, e libertar, Senhor, Salvador, cria para ti um povo do teu coração, que então é santificado a ti, cria pelo poder do teu sangue e por tua palavra e por teu Espírito, Senhor. Tu sabes que também eu, às vezes, necessito, Senhor, da tua afirmação, que eu, às vezes, ou frequentemente penso, não seguirá adiante, não há mais saída, mas eu sei que tu tens um caminho para mim, tu tens um caminho para cada um. E esse caminho nós podemos ir e temos que ir para alcançarmos o alvo. Que seja o teu caminho na minha vida, em nossas vidas, esta é a minha e a nossa oração e nosso clamor. Aperfeiçoe a tua obra pela graça e deixa-nos ser filhos da promessa de acordo com Isaac, que como herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo receberão a herança, adoração e honra. Seja a ti por isso, no nome de Jesus. Amém.